Olá, muito bom dia, 8:15, 8:15. Estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio nesta manhã de sábado. Hoje é dia 28 de março de 2026. A temperatura, depois a Vânia confere para mim a temperatura, Vânia, mas deve estar quente, né? 25. É, 3:30 da manhã quando eu levantei era 22 graus. 3:30 da manhã, 22 graus. Até tá baixo, pelo 3:30 tava 22, agora tá 25. Tá baixa ainda a temperatura pelo calor ali fora. Bem, o Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, nos mais diversos setores, empresarial, profissionais liberais, funcionário público, na área da política, da religião, do esporte, da cultura, de todos, da agricultura, de todos os setores. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Miriam, estamos recebendo a Cláudia Saavedra de Carvalho. Nós vamos conhecer a Cláudia Saavedra de Carvalho e contar a sua história, que o programa tem esse objetivo, né? Das pessoas contarem a sua história profissional e também pessoal. E é com muito prazer que nós recebemos a Cláudia hoje aqui. Cláudia, bom dia, uma alegria recebê-la aqui na Rádio Miriam para o Gente que Faz.
Muito bom dia, José. É um prazer enorme para mim também, uma honra muito grande, né? O primeiro convite lá na palestra. É, com certeza vai ser uma manhã muito produtiva e agradeço a oportunidade.
Muito bem. A palestra que você deu lá foi semana passada, né? Semana retrasada, não sei que dia foi ali. E achei muito interessante. Depois nós vamos falar um pouco também dessa parte profissional, essa parte de orientação que você também faz, né? Bem, aqui, Cláudia, é bem do comecinho de tudo, tá? Bem no começo de tudo. Onde que a Cláudia nasceu?
É uma longa história, né? Mas vamos em resumo. Eu sou natural de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul.
Então, Coronel Sapucaia.
Isso, lá no Mato Grosso do Sul. Nasci e me criei até os 11 anos de idade, né? Nasci em fazenda. Sou uma das 4 filhas do seu Júlio e da dona Cida. Somos em 4 irmãos, Altamira, Cleusa e a Maria. E a minha mãe é a dona Cida e meu falecido pai é o seu Júlio. Então, nasci e me criei em fazenda.
Cidade, como é que é?
Coronel Sapucaia.
O nome do coronel, com certeza, né? Porque nós temos Sapucaia aqui também no Rio Grande do Sul, né?
Isso, sim, tem aqui, também.
Sim, tem, sim, né? Mas as cidades levam os nomes, às vezes, em homenagem ao fundador, deve ser uma coisa assim, né? Bem, fica onde no Mato Grosso? Que região do Mato Grosso? Sul, norte, leste, oeste?
Isso, ele fica próximo de Amambai, Ponta Porã, né? Mais próximo da divisa também, lá para cima.
Cidades, região de sertão, como é que é?
É uma região de fazenda, de agricultura, né? Soja, gado, né? Nós morávamos em fazenda, então meu pai tinha criação de gado, plantava.
Mas teu pai é de lá mesmo ou ele saiu daqui e foi para lá?
O meu pai, ele é gaúcho, ele é natural de Lagoa Vermelha.
Aqui pertinho.
Aqui pertinho, né, da campanha. E ele foi para lá muito jovem ainda, né? Então, ele era gaúcho e minha mãe mato-grossense. E acabaram se conhecendo lá para cima.
Então, tu tem um sangue de lagoense dos campos de cima da serra?
Tem um pouquinho, uma mistura aí, né? De mato-grossense do sul com gaúcho.
Sim, Lagoa Vermelha fica aqui, sou daquela região ali, mais um pouco para frente, Lagoa Vermelha, a legendária Lagoa Vermelha. Sabe que Lagoa Vermelha, as pessoas pouco, às vezes, não conseguem fazer a conexão. E às vezes, porque não sabe mesmo, a Lagoa Vermelha deu para o Brasil um dos maiores compositores de música sertaneja.
É mesmo?
E lá na Lagoa Vermelha a gente sempre brinca que os homens lá não usam calça.
Usam bombacha?
Só bombacha. Então, e veja bem, a Lagoa Vermelha cultiva muito bem o tradicionalismo. Nossa, lá é um, sabe, os caras vivem o dia a dia. É o jeito de viver, não é só um fazer tradicionalismo em eventos, é o jeito de viver deles, né? E deu um dos maiores compositores da música sertaneja do Brasil, que é o Joel Marques, que foi Os Filhos de Francisco, aquela música, ele que é dele, Zezé de Camargo, Luciano, Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel, Chitãozinho Chororó e outros tantos têm música dele. Os maiores sucessos são dele.
Que são músicas lindíssimas, né? Tem uma letra muito bonita.
E tu vê um cara gaúcho daqui, com 18 anos, foi embora para São Paulo e virou compositor, né? E tem uma música, Meu Velho, se quiser fazer uma homenagem do pai falecido, mas pode fazer, né?
Uhum.
É, pesquisa no YouTube, Meu Velho com Joel Marques, para tu ver, tu chora. É, tu chora, tu ouvindo a música.
Talvez é aquele do Meu Velho Casarão Já Quase Tá Pera?
Essa é do Teixeirinha, né? O Meu Velho, ele olha no espelho e ele vê o pai dele. Ele ficando igual, sabe?
Uhum.
As rugas começam a aparecer, o cabelo começa a branquear.
Ah, já escutei também.
É muito bonito,
é verdade,
né?
É muito emocionante a letra, né?
É.
Conta uma história bem bonita.
É. Então, de Lagoa Vermelha. Fiz esse parênteses porque eu gosto de histórias.
Uhum, também, sou apaixonada. E mais isso, uma coisa também para mim aprender. Não isso, sabia desse compositor.
Compositor Joel Marques. Não fez sucesso cantando. Ele gravou as músicas que ele fez, mas deu para outros, né?
Uhum. Talento, né? Porque a gente às vezes vê tantos tipos de músicas que na verdade não são músicas, que não existe letra, não existe profundidade como tem antigamente, né? O senhor comentou das músicas do Zezé de Camargo, também sou apaixonada pelas músicas.
Letra,
a grande maioria delas tem letras muito bonitas, que são profundas e que acabaram se tornando atemporais. A gente vê muitos jovens que escutam muito Zezé de Camargo hoje, né?
E mesmo que aquelas letras, porque a gente divide um pouco, aquelas letras que são muito assim, sabe, como é que dizem? A gente diz muito apelativa, mesmo essas têm letra, né?
Sim, tem fundamento,
tipo uma Gruta Azul, um Copo de Cristal, que são músicas mais assim de boemia, né? Mesmo assim tem letra, né? Então, é uma loucura. Imagina quando se faz letra de terra e coisa, é uma loucura. Então é isso, tá. Então, pontinho, tá lá. Então, tem origem, então, Lagoa Vermelha. Daí teu pai, então, foi pra lá criança, fez a vida no Mato Grosso, casou com um Mato Grossense.
Isso, meu pai, quando foi pra lá, ele já era jovem adulto, né?
Sim.
Então, ele nasceu, se criou aqui no Rio Grande do Sul e depois ele acabou indo pro Mato Grosso também, em busca de melhorar também a vida, as condições financeiras, né? Meu pai, ele vem de uma família gigante. Eram 16 irmãos, então a família tinha uma condição onde não. Eles precisaram começar a buscar melhorar de vida quando começaram a se tornar jovens. E aí meu pai acabou indo embora para o Mato Grosso do Sul. Antigamente migrava muitos gaúchos para lá, né? Inclusive, aonde a gente morava, lá em Coronel Sapucaia, a maioria do pessoal que tinha fazenda e que morava ali na região, que tinha sítio, era um gaúcho. Né? E quem ia para lá na época também. E tinha força de vontade, porque isso é uma característica também do gaúcho, né? Se fazia em pouco tempo, porque eram pessoas muito trabalhadoras, né?
Sim.
E foi assim que o meu pai foi se fazendo. Então, começou pequenininho ali, é uma outra história também, né? Quando conheceu a minha mãe, eles contavam pra gente. A gente pegou uma parte também desse empreendedorismo e dessa cabeça de empresário do meu pai. Eu acho que isso tá um pouco na veia, que... O pai e a mãe, eles conheceram, não tinham nada, nem o pai nem a mãe. E aí meu falecido avô, pai da minha mãe, deu um pedacinho de terra e o pai e a mãe construíram uma casa, plantavam, né, na época.
Sim.
E a mãe teve a ideia de ter vaca, tirava leite e botava numa garrafa pet, duas garrafinhas pet, botava no pescoço do cavalo e ia pra cidade vender. E ela começou assim, numa coisa assim, muito despretensiosa, né? E aí, depois desse início de negócio da minha mãe, o pai continuou plantando, criava ali porco, galinha, enfim, vaca, mas pouquinha coisa. E aí, o pescoço do cavalo foi se tornando pequeno.
Sim.
Já não tinha mais espaço no pescoço do cavalo para colocar as garrafas pet com leite, que era o que minha mãe vendia. E o pai começou a enxergar uma possibilidade ali. Então, ele fez uma carroça, o meu pai construiu uma carroça, porque não tinha condições de comprar, né?
Sim.
E antigamente, lá no Mato Grosso do Sul, tinha o pessoal que era chamado de leiteiro.
Sim.
Então, o pai se transformou em um leiteiro. Ele pegou ali a ideia da minha mãe... Construiu uma carroça, comprou um tarro de leite, né? Que a gente chamava de galão para lá,
isso,
que no Rio Grande do Sul chama de tarro, né?
É.
E aí começou a aumentar a produção de vaca, começou a aumentar o leite, começou a aumentar os clientes e assim foi indo. Depois da carroça, depois de alguns anos entregando leite de carroça, o meu pai conseguiu comprar uma charrete.
Opa,
já começou a melhorar ali a situação, né? E comprou mais um tarro e assim foi aumentando o gado. A mãe começou a ajudar o pai a tirar leite mais vezes, né? Então, assim foi aumentando ali o empreendedorismo deles. Depois da charrete, eles conseguiram comprar uma carroça. Daí o pai foi também colocando outros tipos de negócio, uhum. começou a criar gado de corte, que eram os terneiros para vender para frigorífico, começou a aumentar também a produção das Nelore, que era para corte, e também das vacas, que era de leite. E assim começou a aumentar ali
o rebanho,
uhum. o serviço que o pai oferecia. Depois da carroça, né, veio a caminhonete, depois da caminhonete o pai conseguiu comprar um trator, nós começamos a plantar, e assim eu me criei nesse mundo, seu José, de ter o meu pai e minha mãe como referência, claro. Né, que eu carrego para minha vida, a vida toda, né, acabo sempre me emocionando quando falo sobre isso.
Desculpa. Pode, não tem problema nenhum. O programa tem disso, né, por isso eu sei. Eu faria a mesma coisa, porque eu também sou muito... Eu começo a contar, eu já estava quase chorando de ver tu contar da tua mãe botando o leite no pescoço do cavalo, né?
A gente acaba tendo pessoas que são nossas referências, nossas bases, né? Uhum. E eles sempre foram, mesmo depois, né, de anos junto ali com meu pai, eu acho que a cultura, os princípios, os valores foram sempre muito... bem ensinados pelo meu pai e pela minha mãe. E, de certa forma, hoje, como adulta, eu acredito que em algum momento ele sabia que não ia estar a vida inteira junto com a gente, né? Então, tudo que ele pôde nos ensinar em vida, eu carrego, eu e os meus outros três irmãos carregamos como exemplo até hoje. E isso serve para todas as escolhas que eu fiz durante a vida. E o empreendedorismo começou por ele. Então, é uma alegria muito grande ter o caminho que eu tenho hoje. Graças a tudo que ele ensinou lá atrás. E assim, né, eu me criei nesse mundo de negócio. Então, o pai entregava leite, depois ele tinha gado de corte. A horta do meu pai se transformou numa roça. Então, ele vendia melancia, melão, plantava tomate, plantava cebola, e a gente se criou nesse mundo, seu José, e não tinha como ser diferente, né, o meu destino hoje. Depois, isso é um exemplo, né, e um resumo também para nós chegarmos onde eu estou com a minha escolha da minha profissão.
Mas muito, muito, muito bonita essa parte aí, sabe, porque... É exatamente isso, né? É uma formação de lá que vem, né? Daí a gente vai começando a entender as pessoas, por que elas são assim, e às vezes a gente mesmo se entende, por que eu sou assim, né? É porque tem lá atrás alguma coisa que me marcou, que me moldou para isso, né? Bem, Cláudia, aí você se cria lá junto com teu pai, quantos irmãos são?
Nós somos em 4 irmãos.
Você é a mais nova, mais velha, tá no meio, como
tem,
é que é?
Tem a Maria, que é a mais velha, tem eu, e tem uma mais nova que eu, que é a Cleusa, que mora aqui em Nova Prata. E tem o Altamir, que ainda mora lá em Ponta Porã, que é o caçula da família.
Mora lá.
Mora lá
então
ainda.
Então você mora aqui, Nova Prata mora uma, ele mora lá, e a outra?
É, a outra mora em Palhoça.
Palhoça?
Santa Catarina. Acabou que a vida espalhou e a família um pouquinho para cada canto, né?
É bom quando se encontra.
Não tem tempo para briga, né?
Exatamente, Bem, e tua mãe?
E a minha mãe mora em Palhoça também.
Palhoça, mora lá em Palhoça também. Teu pai disse que faleceu, né?
Isso.
Bem, aí você se cria lá lá no Mato Grosso, e tua vida, bom, um pouquinho tu já contou de menina, vendo teu pai ali, mas depois foi ficando adolescente, jovem, como é que foi indo a partir dali?
A partir dos 11 anos de idade, foi o momento que eu perdi meu pai, e a gente acabou vindo embora para o Rio Grande do Sul. E aí, desde 2001, eu moro para cá. Então, fui me adaptando a novas culturas também, né? A gente teve uma realidade, depois da perda do pai, que foi bem difícil a gente se adaptar, porque foi uma quebra muito grande para a família toda, né? Sim. A perda do pai, né? Da nossa base, do nosso chão. E ter que se adaptar à nova cultura, nova casa, à escola, né? Eu tinha 11 anos de idade, então foi muito difícil no início, né? A gente se acostumar, no sentido de passar aquele luto e entender a vida, né? É muito jovem, né? De entender que aquilo... a vida precisava continuar mesmo que ele não estivesse ali. Então, foi muito difícil esse momento para nós. A questão da cultura, acho que foi um pouco mais fácil de se adaptar, Sr. José, porque, como o senhor comentou no início da nossa conversa, o pessoal de Lagoa Vermelha tem um tradicionalismo tão forte na veia que antes de aprender a ouvir moda de viola, que é o que toca, né, no Mato Grosso do Sul, eu aprendi a escutar música gaúcha. Né, Chiquito e Bordoneio, Oswaldir e Carlos Magrão, e várias outras músicas gaúchas que o pai amava escutar. A própria Querência Amada também era uma música que ele ouvia muito, principalmente no finalzinho de tarde. E isso ficou gravado pra gente, a cultura do Rio Grande do Sul. E ele falava com muito amor, né, por ser gaúcho e contando a história daqui, a cultura e como que era o churrasco. Ele sempre lembrava muito do churrasco, né? Mesmo que no Mato Grosso do Sul tinha muito gado, até mais do que no Rio Grande do Sul. Mas a comida aqui no Rio Grande era muito diferente e é muito marcante, realmente. Eu só fui entender depois que eu vim para cá, quando ele falava sobre isso. Toda vez que eu saio do Rio Grande do Sul, eu sinto vontade de voltar, né? Então, a gente se criou ouvindo muito o pai falar do Rio Grande do Sul e com a cultura daqui. Principalmente princípios e valores, que eram muito fortes para o meu pai. Então, não foi difícil se adaptar à cultura. Outras questões, sim, mas a cultura, não.
Os Monarcas têm uma música, O Brasil de Bombacha.
É linda essa música.
É bem isso aí, né? E uma vez conversando com um gaúcho e um mato-grossense, num churrasco, né? Daí o mato-grossense pegou a carne, né? Era lá, né? Pegou a carne para fazer o churrasco, disse: aqui eu vou fazer um churrasco melhor que os gaúchos. Daí o gaúcho disse: não, essa tua aqui é carne. O meu é churrasco, é diferente. Não, mas churrasco não é de carne, não. Churrasco tem mais do que carne. Tem outra coisa junto, que é a tradição, né?
É a tradição muito forte. Às vezes isso é mal interpretado para o pessoal fora daqui. Para os mato-grossenses, não. Acho que é uma cultura muito próxima, né? Mas às vezes o gaúcho ele acaba sendo mal interpretado, quando na verdade é só um carinho, e um amor muito grande pela cultura que se tem aqui, né? E isso acaba passando para fora, né?
Muito bem. Agora, 8:09:01. Bem, nós vamos para o intervalo. Vindo, a primeira música foi a do Oswaldir Carlos Magrão, que você pediu, né? O Querência Amada, foi isso? A primeira?
A primeira foi isso. Eu pedi duas ali.
Três tu pediu, nós vamos falar
três,
das três.
Três, isso.
Mas a primeira foi o Querência Amada, né?
Querência Amada, para nós chorar um pouquinho.
É, do Oswaldir Carlos Magrão, né? Música do Teixeirinho. É um hino. A Querência Amada é um hino do Rio Grande.
É um hino.
É um hino. Não tem evento gaúcho, momento, e não precisa nem ser gaúcho. Se reunir o pessoal para tomar um trago, fazer qualquer coisa, sai o Querência Amada, né? É um hino.
Saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência da província de São Pedro. Meu coração é pequeno,
Arte Sagrada, variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha, WhatsApp 99133-2813 e o telefone 3412-1846, sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada, 365 dias levando fé. Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
O Santa Clara Sanvita é um leite fortificado, feito para quem quer aproveitar a vida com mais vitalidade, mais energia, mais equilíbrio e, é claro, mais saúde e disposição. Leite Santa Clara Sanvita, porque curtir a vida é sempre bom demais. O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais.
Já pensou em renovar a sua casa gastando bem menos do que imagina? Na Lia Colchões você encontra ofertas que cabem no seu bolso. Jogo de lençol casal 4 peças por apenas R$69,90. Jogo Queen, R$79,90. Tapete de algodão, R$19,90. Cabeceira casal por R$399. Travesseiro Visco Nazão, R$69,90. É uma ótima oportunidade para deixar o seu quarto mais bonito e confortável. Passe na Lia Colchões, na Rua Independência, 710, Centro de Farroupilha. Telefone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Vem para a Páscoa do Botajão! Maminha resfriada, só R$43,90. Bombom sonho de valsa, pacote 1 quilo, R$49,90. Batata congelada, pacote 2 quilos, R$16,99. Filé de peito de frango, pacote quilo, R$12,69. Feijão preto ondão, 1 quilo, apenas R$3,45. Suas compras em até 3 vezes sem juros no cartão Vantajão.
Preço baixo é Vantajão.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora às 9 horas e 10 minutos, a temperatura 26 graus. O Gente que Faz nesse sábado, estamos conversando com a Cláudia Saavedra. Bem, Cláudia, nós estávamos então, daí você, com 11 anos, vocês vêm embora, né?
Isso.
Tá, e aí a vinda de vocês, ela, claro, você falou que com 11 anos perdeu teu pai, mas foi exclusivamente por causa disso que vocês decidiram mudar de vir embora e. E como é que foi essa? Bom, estavam enlutados, imagina deixar a terra onde você está vivendo, a casa, tudo. Como é que foi isso aí?
Foi uma ruptura muito grande. Antes de nós virmos para o Rio Grande do Sul, quando meu pai faleceu, toda a família dele é gaúcha, né? De Lagoa Vermelha, alguns que moram em Passo Fundo, em Porto Alegre. E os tios foram para lá no velório. Então, meu pai faleceu numa terça-feira. Ele foi enterrado numa quinta-feira. Numa sexta-feira, um dos tios vendeu todas as nossas coisas e trouxe nós embora no sábado para cá. Então, também foi uma situação bem difícil para nós, né? Porque como a minha mãe foi... Ela era uma esposa onde ela não tinha tanta autonomia dentro do relacionamento. O meu pai, que sempre administrava tudo, ela perdeu o chão também quando perdeu o pai. E os tios meio que... fizeram ali essa questão da venda das terras, do gado, e a gente foi tirado de lá, a gente não teve opção, nós irmãos, e eu lembro da minha mãe também, ela não teve opção, os tios simplesmente decidiram que era melhor vender lá, porque lá era uma região de fronteira, então tinha a questão da preocupação de daqui a pouco, né, acontecer com a família também, porque meu pai foi assassinado, né, nós criava gado e... E aí houve um roubo de gado do meu pai, e o pai fez a denúncia, né?
Sim.
E eles acabaram fazendo o que fizeram.
Se vingaram.
Foi de pessoas próximas, né? Que fizeram esse tipo de crueldade com o pai, com a nossa família, porque nós éramos conhecidos, nos criamos junto com os filhos dessa pessoa também, e eles foram e roubaram o gado do pai. O pai descobriu quem era, fez a denúncia. Eles pediram para retirar a denúncia, o pai quis seguir e eles acabaram fazendo isso. Então, quando a gente veio para cá, os tios também sentiram, alguns sentiram essa preocupação de talvez, enfim, mas não teve não foi uma decisão mútua, onde a minha mãe decidiu que poderia ser dessa forma e nós também, a gente era muito criança, né? Então, a gente foi trazido para Santa Catarina. E um dos tios, né, que ficou responsável pela venda e administração do dinheiro, não foi a minha mãe, foi esse tio. Ele comprou um sítio ali para nós. Enquanto construía a casa, ele colocou a gente dentro de uma estrevaria. Até construir a casa, depois que construiu, a gente se mudou para lá. E daí, então, a minha mãe começou a entrar numa depressão muito profunda. E a gente acabou saindo de casa. Então, eu saí de casa, eu tinha 12 anos. A mais velha já tinha saído de casa também muito cedo, para trabalhar na casa de uma outra tia, que também é irmã do pai, aí em Passo Fundo. Trabalhar de faxineira, de empregada, enfim, a gente era muito criança, então a gente não tinha tanta noção assim das coisas, porque era sempre só a nossa família, né? O pai, os irmãos ali, a gente tinha muitos amigos lá do meu pai, mas a gente não ia para casa de outras pessoas, era a nossa família. E a gente teve que se adaptar a tudo isso. Então, saí de Santa Catarina com 12 anos de idade, vim para Passo Fundo morar com essa tia. E também foi um período muito difícil, porque eu ainda não tinha assimilado tudo, a perda. e tudo que estava acontecendo, né, durante esse processo de luto, de adaptação, de casa, de cultura, de ensinamento, enfim. Foi uma situação bem difícil também com essa tia, porque ela era muito braba, né, não tinha muita paciência e falava, tinha uma forma de ensinar muito bruta, muito... que fazia a gente, mesmo sendo criança, se sentir pior ainda, né? Aí foi quando uma outra tia, seu José, que é minha dinda, que é minha base também, minha referência, não permitiu mais que eu voltasse para casa dessa tia, né? Um dia, indo para a escola, ela disse: Cláudia, tu vai ficar aqui comigo e tu não vai mais subir. Porque ela, como ela frequentava ali a casa e ela percebia toda aquela situação, ela pediu que eu não subisse mais lá junto com essa outra tia. E eu fiquei com muito medo de apanhar, porque ela era agressiva e tudo mais, né? Usava palavras também muito agressivas. E ela disse: eu vou lá e resolvo. E aí, daí então, eu nunca mais subi nessa tia. Fiquei com essa dinda. Então, com essa dinda, eu fiquei até os 17 anos, né? Dos meus 13, 14 anos até os 17. E daí então, eu fui morar sozinha, com 17 anos. Aí fui para Muliterno. Então, de Passo Fundo, eu fui para Muliterno, que era uma cidadezinha do interior, e morei ali até os 26, 27 anos antes de vir para Caxias do Sul. Foi um período assim que, mesmo tendo passado todo esse luto, eu tenho muito amor por essa dinda, e que é minha referência também, que deu muito amor e carinho. Acho que, de certa forma, ela é responsável por ter recuperado e ter me feito passar pelo luto também de uma forma menos dolorosa. E tenho ela como uma mãe até hoje, né? E daí, depois disso, desse período até os 17 anos que eu fui morar sozinha, daí eu comecei a minha vida, tanto profissional quanto pessoal, e tentar encontrar aí uma personalidade para mim. Né? Porque desde então eu não tinha muita consciência da vida sozinha, e tive que aprender a ser adulta muito cedo.
E aí você, em Passo Fundo, daí teus irmãos ficaram lá em Santa Catarina?
Dois deles ficaram em Santa Catarina, e depois também começaram cada um ir para um canto.
E tua mãe ficou lá?
Canto. A minha mãe daí voltou para o Mato Grosso do Sul, junto com o meu irmão, que ele não se adaptou aqui no Rio Grande do Sul. A minha outra irmã veio para o Rio Grande do Sul também. E aí a mais velha já tinha ido viver em Santa Catarina. Então, quem voltou para o Mato Grosso do Sul foi a minha mãe e o meu irmão.
E aí, além de tudo isso, você aqui no Sul, tua mãe lá no Mato Grosso. Uma situação assim, bah. Menina, né? Com 17 anos antes, imagina. E aí tu vai pra Muliterno.
Muliterno. Isso. Fica próximo de Lagoa Vermelha.
É uma cidadezinha pequenininha ali, né?
Isso, uma cidade bem pequenininha. Na minha época tinha 2.500 habitantes. Sim. Agora deve ter crescido já.
E tu vai para lá trabalhar?
Vou a trabalho, né? E foi ali que eu comecei também a área da moda, né? Eu fui para trabalhar numa fábrica de calçados. E foi a forma como eu entrei dentro da moda.
Aí você começa, então, tua vida profissional praticamente ali.
Ali.
Aos 17 anos, num lugar que ninguém imagina onde é que fica.
Né? Quase ninguém conhece.
Sim, é interessante porque a moda é uma... A moda, ela está na ponta da metrópole, né? E você começa a tua vida na moda num lugar que ninguém sabe onde fica.
É um lugar sempre bem pequenininho. Sim. Sempre que eu falo de Muliterno, eu tenho que usar uma referência que seja de uma cidade maior, né? E a maioria conhece Lagoa Vermelha, então...
Sim, eu sou daquela região agora que me caiu a ficha dessa cidadezinha ali, povoado, chamam de povoado, né?
Isso.
E aí tu começa trabalhando ali então na fábrica.
Isso, numa fábrica de calçados.
E como é que vai acontecendo tua vida a partir dali?
Aí, a partir disso, seu José, acabei conhecendo uma pessoa, né, nesse período, que depois a gente teve um relacionamento por quase 10 anos, né? A gente estava constituindo família e tudo mais. E durante esse período eu fui também buscando, né, e entendendo que eu tinha a capacidade de conseguir aquilo que eu queria e recuperar aquilo tudo que meu pai e minha mãe ensinou, né? Por anos, ali dos 11 até os 17, 18 anos, eu não entendia mais, não sentia mais o ânimo de viver e nem Sim. que tinha a capacidade de colocar em prática tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou. Então, trabalhei em fábrica de calçados e comecei a estudar, né? Sou formada em tecnologia da informação, né? Uhum. Graças também a uma pessoa que apareceu na minha vida naquela época, que era uma grande amizade, a Olene Dal Ponte, que ela me disse, Cláudia, tu tem capacidade de estudar, eu vou te inscrever, uhum. né? Num curso. E eu achava que não seria possível, porque eu morava Sim. em Muliterno e ia ter que estudar em Passo Fundo, que ficava 82 quilômetros de distância. E eu achava que era impossível que isso acontecesse, seu José. E ela disse que ia me inscrever. E ela falou, ah, me inscreveu num curso de tecnologia da informação, eu passei uhum. em primeiro lugar. E aí, quando eu cheguei em casa também, para o meu antigo uhum. relacionamento, e contei, eu não tive apoio. Né, não tive apoio nenhum, inclusive fui ameaçada que se eu quisesse continuar estudando, se eu quisesse estudar, voltar a estudar, eu ia ter que sair de casa. E nesse período a gente já tinha construído bastante coisa juntas. Sim. E foi o momento que eu comecei a dizer que não, né? Uhum. Sempre fui muito permissiva, comecei a dizer que eu tinha a vontade, o desejo uhum. de estudar e que eu ia permanecer e eu ia estudar. Então, foi ali que começou a desandar também essa relação. E eu voltei a estudar. Fui, uhum. terminei os estudos, terminei a tecnologia da informação, amei, né, o curso, uhum. enfim. Conheci muitas pessoas, comecei a abrir mais a mente também. Sim. E dali, então, eu nunca mais parei de estudar, porque quando o pai era vivo, ele sempre dizia que o sonho dele era ver a gente formado. Sim. E uma promessa que eu fiz para ele foi nunca parar de estudar. Uhum. Que era uma forma também de ter ele junto comigo Sim. sempre. Então, eu falei para ele que ia continuar os estudos e enfim, acabou que o relacionamento uhum. acabou, porque não tinha apoio e tudo mais. Depois da tecnologia da informação, eu quis fazer o design de moda, uhum. só que na época era muito caro para minha realidade Sim. financeira, né? E como eu não tinha apoio, eu tinha que trabalhar em Muliterno, Sim. estudar em Passo Fundo e voltar de noite, né? Meia-noite para casa. E aí, no outro dia, aquela mesma função, aquela mesma Sim. rotina. Eu não tinha condições para fazer o design de moda, eu comecei o design gráfico. Uhum. Porque eu não queria parar de estudar o design Sim. gráfico, era mais dentro da minha realidade, porque era um tecnólogo Sim. na época, né? Até decidi sair embora de Muliterno, uhum. né? Foi um dia que cheguei, disse que não queria mais, uhum. abandonei tudo mesmo, só cheguei, disse que não queria mais o relacionamento. Peguei só as minhas máquinas de uhum. costura, porque o meu ateliê ele começou em 2014, uhum. lá no interior ainda, né? Com a compra de uma máquina portátil, também sem uhum. apoio nenhum. A minha visão do meu primeiro ateliê era roça, né? Uma roça de tomate e de uhum. cebola mais para frente dos vizinhos, depois de repolho. E foi ali que eu comecei meu ateliê, né? Com uma máquina portátil uhum. em 2014, depois comprei as máquinas industriais uhum. e tinha uma moto também que era minha, né? Eu disse que não queria nada, peguei só as minhas máquinas, a minha moto e vim embora, para Caxias do Sul.
Para Caxias.
Como que eu cheguei em Caxias do Sul, né? E aí durante esse... Só voltando um pouquinho, seu José, uhum. durante o período que eu tava ali no interior, começou os pedidos também. Um dos meus primeiros uhum. pedidos muito grandes, sob medida, era de vestidos. Uhum. Odeio fazer vestido até hoje, me perdoa as minhas clientes que eu faço vestido sob medida. Eu faço porque tem a Sim. técnica, o conhecimento, mas não gosto de fazer vestido. Sim. Então, na época, menos ainda, mas uhum. eu fiz 32 vestidos uhum. e ali começou a surgir os pedidos, ainda no interior. E eu vi que aquilo tinha um futuro, uhum. né? Começou, eu acho que vi mais forte ainda aquela a forma como meu pai viveu uhum. dentro do empreendedorismo, do negócio e de correr atrás. E eu fui enxergando possibilidades uhum. ali. E decidi que aquilo seria a minha profissão, né? Sempre, uhum. sempre amei desenho, arte, a área de criação, de desenvolvimento, né? Uhum. Mas não imaginava que isso ia se tornar uma Sim. profissão para mim. E aí, quando eu vim embora para Caxias do Sul, eu deixei tudo para trás, só uhum. trouxe embora as minhas máquinas de costura e uma moto que eu tinha na época, né? Uhum. Gostava de moto, enfim. E assim começou também. Quando eu vim para Caxias do Sul, eu entrei dentro da Marco Polo para trabalhar na área de costura, né? Mandei o currículo. Uhum. Em uma semana, na outra, já fui chamada para cá. Então, não demorou muito tempo. E aí, comecei na área de produção. Na costura, chão de fábrica. Fiquei 6-7 meses. Como eu, em Muliterno eu também dava aula uhum. de informática e acabei ministrando alguns cursos lá, abriu uma vaga dentro da Fundação Marco Polo. A líder que me contratou na época, né, ela sabia do meu currículo e ela sempre falava, Cláudia, que é a Sandra, Cláudia, tu não nasceu para ficar aqui na área produtiva. Uhum. Eu acho que tu tem muita capacidade para ficar aqui. Né? Ao longo da minha vida, eu acho que Deus foi colocando pessoas que enxergou possibilidades em mim e que me deram o empurrão. Então, essa também foi uma das pessoas que, quando abriu a vaga dentro da Fundação Marco Polo para treinador e educador social, ela disse, Cláudia, essa vaga é para ti. E ela foi conversar com a supervisora da época e me indicou. Eu passei por uma triagem também, foi feito entrevista com outras pessoas e eu acabei passando para essa vaga. E ali eu comecei dentro da Fundação Marco Polo, onde eu ministrava a oficina do projeto Escolas, né, da Fundação Marco Polo. Eu comecei com uma oficina que ela era uma casa bem pequena, bem pequena, bem grande, porém era muito desorganizado o espaço. Tinha somente uma oficina, que era a oficina de reciclagem, e ela não tinha uma estrutura e uma organização. E comecei dessa forma. Como eu já comecei a entender o Lean Manufacturing também quando eu estava na área produtiva e eu gostava da maneira como a Marco Polo atuava, utilizando essas ferramentas para manter a organização, padronização, aquilo era muito diferente da onde eu vim, da forma como a gente aprendia. E eu comecei a me apaixonar pelo Lean Manufacturing também nessa época. E aí, entendendo as ferramentas e tendo conhecimento e conversando com as pessoas da época também, eu consegui implementar o Lean dentro da oficina. Então, começamos com uma oficina de reciclagem, depois, obviamente, que com toda a equipe ali organizando e tudo mais, a gente aumentou a oficina de 32 adolescentes, passaram a ser 72. As oficinas, no final, a gente tinha implementado a oficina de corte, costura e modelagem, onde nós criamos, junto com os adolescentes, né? Nós criamos uma linha de produtos sustentáveis, utilizando materiais que a Marco Polo mandava para reciclagem. Como que surgiu essa ideia também, Sr. José? Como a gente tinha essa quantidade de adolescentes, a gente precisava ter oficinas semi-profissionalizantes para os adolescentes, né? Então, era mostrar, não era profissionalizante, né? Porque era mostrar para eles a cultura, a possibilidade que eles tinham de crescer, se desenvolver ali dentro do projeto e depois ter uma possibilidade de trabalhar dentro da Marco Polo. E a Marco Polo é uma escola e é uma das maiores empresas que eu já trabalhei até hoje, porque a boa parte do meu conhecimento veio de lá. E sou muito grata pela oportunidade enquanto eu estive lá. E aí isso foi transferido para os adolescentes. Eles começaram também, vinham de uma situação de vulnerabilidade social. E a grande maioria tinha mais ou menos o mesmo pensamento de não ter capacidade, de talvez não ter a condição, de nunca chegar lá, enfim. E a gente dava esse treinamento. Desde treinamento de liderança também, né? Porque cada oficina, ela era dividida em setores. Eu dividi ela em setores. Então, para administrar aquela oficina, tinha que ter um responsável. E aí, ao longo dos dias, aí, dos meses, eu ia percebendo o perfil de cada aluno para escolher um como líder do setor. Que era quem administrava ali todo o setor. A gente implementava já também a reunião ali diária para entender o que foi feito no dia, o que não deu tão certo lá no dia anterior e o que eles precisavam corrigir. E aí fazia com que os adolescentes também começassem a se sentir pertencente daquele projeto e entender que eles tinham uma importância, uma relevância muito grande, né? Para começar a entrar dentro do mercado de trabalho. Então, uma das oficinas que fez muito sucesso na época foi essa oficina do corte, costura e modelagem, onde nós tínhamos que desenvolver projetos. Eu tive a ideia da gente utilizar material reciclado, porque a gente não podia comprar, né? Era uma instituição sem fins lucrativos.
Sim, a fundação, né?
Isso. Então, a gente utilizava esses materiais que iam para depósito, para reciclagem. A gente trouxe para dentro do complexo. E nós fazíamos itens que eram reciclados e também sustentáveis. Primeiro item que a gente fez, quando a gente estava numa reunião junto com a direção, até na época o meu coordenador, que era o Alberto Calcanhotto, né, é coordenador até hoje no Marco Polo, ele deu a ideia, pá, Cláudia, acho que vamos fazer então pantufas. Né, tem aqueles materiais da poltrona,
sim,
que ele ia para fora, sobrava o retalho, era jogado fora, né? Ia para reciclagem, era, sim, triturado, tinha toda uma preparação que a Marco Polo tem até hoje com, sim, essa preocupação no meio ambiente. E aí ele disse, Cláudio, fosse nós fazer uma pantufa, mas ele chutou assim, sem, uhum, imaginar que aquilo fosse dar certo. Eu disse, dá para nós fazer uma pantufa, eu vou fazer a modelagem junto com os, uhum, alunos, e aí já treino a parte de modelagem, o processo produtivo também, uhum, como vai ser desenvolvido aquilo tudo, e a costura. Fizemos lá, ele disse, faz um modelo e traga para mim. Uhum. Aí na reunião seguinte, fizemos um modelo junto, uhum, com os adolescentes e levei para ele. Ele disse assim, o que, que nós vamos fazer com isso, Cláudio? Porque, sim, ficou linda a pantufa, sim, ficou um acabamento muito bonito. A gente fez teste, né? Sim. Se não ia dar alergia, se dava para lavar, se dava para passar paninho e tudo mais. Deu tudo certo, fizemos ali o teste, sim, entre nós, eu usei também, sim, os adolescentes usaram, não deu alergia a nada. Ele disse, o que, que a gente vai fazer com isso tudo? Porque daí os alunos iam continuar, sim, praticando essa operação. E surgiu a ideia da gente fazer uma doação, uhum, na Casa Lar São Francisco, desse, sim, primeiro item que eles desenvolveram. E aí ele disse assim, então nós vamos produzir e a gente vai mandar para a Casa Lar. Sim. E aí surgiu a ideia, bom, ao invés de nós irmos lá levar, por que, que a gente não faz um dia especial para os adolescentes irem levar para a Casa Lar, né? Sim. Que é a casa de idosos. Sim, ali, na, né, grande maioria, as pessoas que estão lá, né? Às vezes os filhos não têm tanto tempo assim de visitar, às, sim, vezes já não tem filho, sim, se sente muito sozinho, né? E aí a gente teve a ideia de os adolescentes levarem. Uhum. E foi assim um dia muito legal, Sr. José, porque tu vê choque de geração, né? E ali a, uhum, gente conseguiu conquistar mais ainda os adolescentes, deles entenderem que todo mundo tem um propósito, uhum, nessa vida, que aquilo que eles construíam dentro do projeto também tinha um significado muito grande, além de semi-profissionalizar eles, uhum, entender que a vida, é, para quem está começando e às vezes não tem tanto rumo, uhum, assim, eles escutaram muitas histórias legais, sim, assim, dos idosos lá, claro, contando sobre a vida, como é que foi a vida, enfim, e voltaram com mais ânimo ainda para continuar produzindo. Então, esse foi o nosso primeiro item reciclável. Depois surgiu o necessaire, depois surgiu o, uhum, estojo, é, e aí a gente fazia a modelagem. E o fluxo produtivo também, ele começou nesse, uhum, período. E foi aí que eu comecei a entender mais e buscar conhecimento e estudar. É, voltei para a faculdade, comecei o design de moda, no qual eu sou formada também, e entender mais sobre o produto e o significado dele, né? Uhum. Que não é somente você produzir uma peça por produzir, mas toda ela tem um significado e tem um propósito. Uhum. E aí surgiu vários outros itens recicláveis, né? É, que eles foram desenvolvendo ao longo desse projeto.
Sim.
Então foi assim que eu entrei ali em Caxias do Sul, dentro da Marco Polo e da Fundação.
Tu chega de cidadezinha para Marco Polo, trabalhar no chão de fábrica.
Chão de fábrica.
Fazer?
Eu trabalhava nas cortinas, que era ficar sentadinha lá e ficar fazendo a mesma impressão.
Quando tu falou costura, eu assim, vai costurar o que no Marco Polo?
Uhum, tem, eles têm dois, claro, setores gigantes,
sim,
lá.
Tem
que
cortina,
é,
tem, uhum, todo material.
Na minha época era o setor de cortina, uhum, né? As células de cortina e a célula de fabricação de poltronas.
As poltronas, claro.
Isso. Né? E mesmo sendo algo assim, que a gente fala chão de fábrica, uhum, parece tão...
Sim, sim, é. Tem aquela pecha, né, de que é um lugar sujo, lugar de graxa, lugar, uhum, de chão mesmo, né?
E era completamente, não, claro, organizado, assim, Seu José, e é até hoje, tem bastante, sim, pessoas que eu ainda conheço, converso, sim, daquela época, é uma organização, assim, gigantesca, e eu queria entender
Marco
como
Polo,
é que fazia para manter.
Marco Polo, eu conheci muito o seu Paulo Bellini, o seu Walter Gomes Pinto, né, o seu José Martins, todas as pessoas, o Paulo Bellini tinha um espírito de solidariedade, o Walter Gomes Pinto, esse nem se fala, né? Esse aí, entidades que tinham seus trabalhos, ou, digamos assim, tem uma festa do Moranguinho, não sei onde, cidadezinha pequena, tinha uma festa lá e tal, buscar recursos para fazer a festa. Eu testemunhei, que eu propiciei isso. Um cara me ligou e disse, base, nós temos uma festa tradicional aqui na nossa região e tal, a gente precisa de um recurso e tal. Não consegue um patrocinador em Caxias? Eu disse, olha, não sei patrocinador, não sei se eu consigo. Mas... tem o seu Walter Gomes Pinto, ele tem a família dele, uhum, daí dessa região, que Marcelino Ramos, né? Ele nasceu lá, o seu Walter, né?
Não sabia.
E depois foi para Porto Alegre e tal. Eu disse, ele fala muito de Marcelino Ramos. Daí eu disse, vou ligar para ele. Daí liguei para ele e trouxe o cara, o secretário do turismo ali. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele levar a mão no bolso e dar o dinheiro, né? Então era assim uma espiritualidade fenomenal, o seu Walter Gomes Pinto e o Paulo Bellini também, né? Quantas obras esses homens fizeram assim de ajudar entidades e pessoas, né?
E eu não tive a felicidade de poder conhecer o seu Paulo Bellini, mas eu sempre escutei muito falar assim, porque na época que eu entrei ele já tinha partido, né? Mas todo mundo sempre falava com muito carinho, com muito cuidado assim dele, da humanidade que ele tinha com o pessoal, fosse, e não tinha discriminação com nenhum dos níveis, né, do setor. Por exemplo, o pessoal lá do administrativo até chão de fábrica, para ele
tinha comumente assim a mentalidade formar jovens, né, formar jovens
e de formar pessoas,
formar jovens para trabalhar lá, para trabalhar no outro mercado depois, seguir sua vida como profissional, mas assim formar profissionais, entende, de pessoas.
Pessoas, e para a gente entender também, seu José, o quanto as pessoas acabam servindo como referência, e existe uma diferença entre você deixar herança e você deixar legado, né? Exatamente. A herança é palpável, ela se acaba, às vezes não faz sentido, não tem significado. Agora, o legado, que é a partir da referência que você deixa de princípios e valores, isso ultrapassa gerações e fica marcado na vida da gente, né? A vida inteira. Então, para mim também teve muito significado esse legado que ele deixou. Mesmo que tenha sido um período ali de pouco tempo, foi um legado muito grande, que todo mundo que entra lá, com quem você conversar, que é marcopolino, como o pessoal fala, né? Você vai escutar a mesma coisa. É a oportunidade que a gente teve e a forma grata que a gente consegue agradecer com muito carinho também a oportunidade de ter participado de uma empresa como a Marcopolo.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo. A segunda música que você pediu foi do Almir, né? Do Almir Sater, é isso?
Almir Sater.
É, tocando em frente, é isso?
Isso aí.
Então deixa eu achar ela aqui, pegar ela aqui pra nós. É a música essa do Almir Sater, ela te leva... Tu tem alguma lembrança? Ou o motivo de tu escolher ela?
O motivo de eu escolher ela? Era uma música que também a gente escutava muito quando era criança, né? E o Almir Sater é mato-grossense, né?
Mato-grosso, é o chão dele, né?
Uhum. A gente escutava muitas músicas dele, né? O pai sentava na mangueira que a gente falava, é onde a gente guardava os gados de noite, sim, né? Então, finalzinho da tarde, vez ou outra, ele sentava lá e botava o rádio dele para escutar música gaúcha e tocava Almir Sater. E minha mãe também gostava muito.
Então, vamos no intervalo ouvindo.
Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Quer interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
A Rádio Miriam Caravaggio 95,7 FM e a Farfatela Sabores e Eventos, em clima de Páscoa, vai presentear você com um vale almoço especial. Para participar, basta ligar para o telefone 3260-5151 ou mandar mensagem pelo WhatsApp 999-523673, dizendo seu nome, onde mora e um telefone para contato. O sorteio será no dia 31 de março, às 11 horas da manhã, no Miriam Comunidade. O ganhador poderá retirar o prêmio nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio em horário comercial.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia, e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Muito bem, 9h44. Quanto assunto, né, Cláudia? Quanto assunto.
Paramos aqui a conversa, né? Isso. A transmissão, e a gente segue o assunto aqui.
Segue o assunto. Bem, e você sabe que nós temos 9h44, nós temos 16, nós temos uns 14 minutos para conversar. E eu sei que tem muita coisa ainda, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. Aí você já entrou na questão profissional, veio para Caxias e tal. E aí, Cláudia, você, vamos pegar o seguinte, você sai da Marco Polo depois, uhum, né? Então, isso. Você sai da Marco Polo para quê? Fazer o quê? E o que acontece dali para frente?
Isso, quando eu saí da Marco Polo, eu vim trabalhar na Grendene, aqui, uhum, de Farroupilha, né? Onde eu fiquei poucos meses ali atuando como design 3D. Uhum. E aí já tinha surgido uma oportunidade de trabalhar na Petenat antes de vir para a Grendene, que eu fui convidada para organizar e ajudar o RH e a Petenat a desenvolver o programa PDCC, uhum, que é um programa de desenvolvimento de costura e confecção. Na época eu estava conversando com um coordenador, que era o Jean Delagostin também, e a gente tinha feito a primeira entrevista e ficou nisso, uhum, aí fui chamada na Grendene, atuei dentro da Grendene e depois surgiu a oportunidade deles montarem um espaço para, uhum, mim atuar então dentro da Petenat. Na Petenat, quando eu cheguei lá, eles já tinham também um setor de treinamento, que era o treinamento intermediário. E o desafio, na época que eu fui chamada para entrevista, né, pelo coordenador, pela gerente e a Thalita, que era a menina responsável pelo RH, né, pela parte de contratação, ela me lançou um desafio, uhum, que era manter pessoas que não tinham conhecimento nenhum no setor de costura, gostar de estar lá e de permanecer fazendo, uhum, a mesma operação todos os dias. Então, já comecei aí. Então, quando eu entrei dentro da parte produtiva da Petenat, eu quis entender primeiro o que, uhum, que acontecia lá dentro, qual que era o fluxo produtivo e qual que era a dinâmica que precisavam ter alguém de, uhum, fora para ajudar a desenvolver o programa PDCC. E foi aí que eu comecei a perceber algumas questões que poderiam vir a melhorar. E, sim, aí utilizar a ferramenta do Lean Manufacturing. Quando as pessoas entravam lá dentro, a grande maioria já tinha que ter um conhecimento. Uhum. Então eram pessoas que já tinham 30 anos mais, enfim, sim, que já tinha uma bagagem, né? E o pessoal que era jovem muitas vezes entrava e tinha que aprender muitos processos, uhum, que na verdade não era utilizado dentro, sim, do chão de fábrica, né? No setor produtivo. Ali já foi um dos primeiros pontos. O segundo ponto era a questão da rotatividade. Por que, sim, que as pessoas não permaneciam dentro do setor produtivo? E eu fui entendendo que a cultura da Petenat, ela é uma cultura também baseada em princípios e valores e cuidado com os profissionais que entram lá dentro. Mas tinham pessoas que eram muito antigas que, uhum, trabalhavam lá. Eu sempre digo que o antigo e o novo, ele tem que ser um complemento, sim, e não uma briga, né? Uhum. E dependendo do setor que a gente vai, tem pessoas que às vezes têm dificuldade do novo. Uhum. E aí a gente começou a implementar o programa PDCC para jovens que, na grande maioria das vezes, não tinham conhecimento nenhum do, sim, setor de costura, e algumas era o primeiro emprego. Então, a gente criou o programa PDCC ali. E utilizando as ferramentas do Lean Manufacturing, uhum, o próprio 5S também, o treinamento ele iniciava desde o momento, uhum, que as meninas iniciavam a integração. Então, eu recebia essas meninas, fazia a apresentação total uhum, da Petenat, né, a forma que a Petenat trabalhava, a cultura e tudo mais. Uhum. Recebia elas pro treinamento inicial, que era o treinamento básico, onde elas tinham todo o conhecimento que elas iam utilizar realmente, uhum, dentro da área produtiva. E não era ensinado além daquilo.
Sim.
Com o longo dos anos ali, com as técnicas e as práticas e o ritmo de cada uma, elas iam se desenvolvendo dentro da área produtiva. E também entendendo com as líderes o que elas precisavam lá. Porque tinha equipes de alta performance, como a Nike, por exemplo, que o perfil da pessoa que ia para a Nike tinha que ser um perfil de uma pessoa muito dinâmica e ágil. Uhum. Já o perfil da pessoa que ia para a Lacoste, por exemplo, né, trabalhar com acabamentos da Lacoste e desenvolvimento... costura de peças da Lacoste tinha que ser alguém que fosse mais analítico, fosse mais, uhum, cuidadoso. no sentido de perceber melhor e não querer só executar, mas também pensar no processo. E ali também eu fui conseguindo implementar isso junto com a outra colega do treinamento intermediário, onde a gente começou a observar, além dos treinamentos iniciais, a implementação do Lean Manufacturing, do 5S, observar perfis, né? Nessa época também eu acabei entrando para o curso de pós-graduação em comunicação, liderança e gestão de pessoas, justamente porque eu entendo que mesmo que a gente viva na prática, tem conhecimentos que a gente só aprende estudando, né? E aí eu consegui fazer a formação também da pós e entender melhor perfis. Então, através do perfil dessas meninas, a gente indicava para os setores que era mais propício ao perfil dela. A gente conseguiu uma redução muito grande de rotatividade, a implementação também da nova cultura da PTNAT, para que os profissionais entendessem que ali era muito bom de trabalhar. E era muito bom de estar dentro da célula, porque era um setor organizado, tinha um equilíbrio, tinha treinamento, eles já possuíam todo esse acompanhamento do líder, do treinador, mas a gente foi melhorando algumas partes do processo. Então, assim surgiu o programa PDCC. Com isso, depois que eu fiz essa implementação, ali eu fiquei um ano fazendo essa parte do processo, do programa, e moldando e modelando também a forma de ensino e padronizando os processos. Treinei uma outra pessoa que ficou responsável pelo meu lugar e eu fui atuar como um analista de métodos e processos dentro da engenharia, que era o que eu tinha vontade de aprender. Tenho a parte criativa, sou completamente apaixonada pela parte criativa, mas o que me move é entender os processos. Então, fui para a parte da engenharia ali, que eu comecei a entender todos os estágios e os fluxos produtivos de uma empresa de confecção. Né? Como que começa o produto, como que começa o pedido lá do cliente, de que maneira eles transformam em matéria-prima, e todos os estágios para começar em matéria-prima até o produto final. Eu fazia parte do desenvolvimento, então, dos processos, onde a gente recebia ali uma ficha técnica e tinha que montar o roteiro de produção. Esse roteiro de produção, ele era integrado ao Intrapet, onde a líder, ela tinha ali o acesso, né, ao tablet para ela identificar quais eram os estágios de produção para produzir aquela peça. Isso fazia com que reduzisse muito o tempo ocioso, né? A falta de... não tinha necessidade da costureira ter que ficar pensando como é que ia ser executado, né, o processo. E também entender o layout funcional. Como que era distribuído as máquinas ali para que a gente fosse mais produtivo e eficiente ao longo do dia. E tirasse a eficiência também do dia a partir desse layout funcional. Então, todo o fluxo produtivo eu aprendi ali dentro da PTNAT. E depois também buscando curso de aperfeiçoamento, de treinamento na área de confecção. Quando eu finalizei ali a PTNAT, quando eu vim para Caxias do Sul, eu botei na cabeça que eu ia passar um período aprendendo para buscar conhecimento e juntar dinheiro para mim abrir o meu negócio. E isso sempre foi uma vontade minha muito grande. Então, recém que eu entrei na PTNAT, eu comecei a trabalhar isso, abdiquei de muitas coisas também para poder juntar dinheiro, porque na época eu pagava aluguel, pagava faculdade e vivia sozinha, né? Comecei a juntar dinheiro para poder abrir meu negócio próprio. Se eu tinha certeza que aquilo ia dar certo, não fazia a menor ideia. Mas eu acho que é uma coragem muito grande também. E sempre se programar e se planejar. Eu acredito que a vida tem que ter um planejamento, né? Que as chances de dar erro são menores. Não é que isenta, mas são menores. Eu saí da PTNAT em 2023, em março de 2023, eu não quis mais trabalhar lá, cheguei, fiz o pedido e tudo mais, né? As coisas também foram acontecendo e me levando para esse caminho, era para ter saído em janeiro, segurei até março e decidi empreender. Então ali eu comecei dentro do meu apartamento antigo ali em Caxias do Sul, que era um pedaço bem pequenininho, então comecei na sala, começou a aumentar a produção, fui para a cozinha, já não tinha mais espaço, aluguei um outro espaço ali próximo do quartel, que ali foi a minha primeira empresa. Ali realmente eu abri o meu negócio. E ali eu atuava como consultora têxtil. Eu já dava treinamento em confecções também. A minha primeira empresa que eu atuei como consultora têxtil foi a Luyun, que era uma fábrica de uniformes, né, na época. Tinha sido trocado o dono e precisava fazer toda uma reconfiguração, né, de processo e fluxo produtivo dentro da empresa, porque o dono tinha mudado. Sim. E o novo dono, ele não tinha conhecimento nenhum na área de confecção, né? Então, na parte produtiva. Né? Ele era uma pessoa também que era da Marco Polo, a gente acabou se conhecendo lá e ele me contratou, então, para fazer esse trabalho. Dali, então, eu sempre ofereci os serviços como treinadora têxtil, consultora têxtil e também como dona de marca própria, lá em Caxias do Sul. Eu fiz curso de especialização em alfaiataria tradicional, feito à mão mesmo, que era um desejo meu muito grande, de fazer terno, trajes e costumes, e dava os treinamentos. Quando eu vim para Farroupilha 2 anos atrás, eu tive uma quebra muito grande, porque eu tive que me adaptar à realidade daqui. Vai fazer 2 anos agora em junho, né? O comportamento do consumidor de Farroupilha é diferente de Caxias do Sul. Então, eu tive que me readequar. A marca, ela já existia e aí eu comecei, então, a desenvolver peças à pronta entrega ou sob medida, mas já com um mostruário. Então, hoje eu sou proprietária da Saavedra Alfaiataria, além de prestar consultoria e treinamentos na gestão têxtil. E professora do Senai e do Senac na área de moda.
Aqui em Farroupilha.
Né? Aqui em Farroupilha, em Bento Gonçalves.
Tá, e onde é que fica a tua loja?
A minha loja fica aqui na rua Giocondo Luiz Damin, no bairro Nova Vicenza, próximo ao Clube Santa Rita.
Então, hoje você faz isso, tem todas as empresas e é consultora, palestrante.
Isso, palestrante,
gostei muito da tua palestra.
Bem, que legal.
Bem tranquila, bem... Assim, com conhecimento, isso que é importante. Quando a gente percebe as pessoas... Porque às vezes, claro, não fazendo nem aqui de mérito a ninguém, né? Mas às vezes você percebe que a pessoa, ela dá a palestra a partir do que ela leu para dar a palestra, entende, né? Você faz com vivência, sabe? Com muito, 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 assim, prática, né, tua palestra. Então, gostei muito.
Que bom, muito, fiquei muito feliz também, né? No dia da palestra, quando o senhor estava lá, também eu vi uma pessoinha diferente, mas é sempre muito legal pra gente, porque foi a minha primeira palestra, né? Eu sempre dei treinamento e implementei as metodologias, mas eu nunca tinha palestrado.
Mas pode investir aí. Não, sinceramente, sabe, muito, assim, explicativa, quer dizer, eu assisti a palestra, quem é do meio, né? Agora eu sei o que fazer. Entende? Pelo menos eu já sei por onde começar.
Na grande maioria das vezes eu acabo, por a gente ser professor também, a gente acaba sempre se colocando no lugar de quem está ouvindo, né? E como que essa pessoa vai interpretar aquilo que a gente está falando. Então, a palestra, ela foi quase que didática, né? Mostrando cases reais e daquilo que foi implementado realmente e como que a pessoa pode já implementar dentro da confecção dela. Porque quando a gente fala em confecção, seu José, a grande maioria das confecções, porque eu sou... acabei me tornando especialista em confecções de pequeno e médio porte, e entendendo a realidade, a grande maioria dos confeccionistas, eles não conseguem investir numa consultoria, num treinamento de longo prazo. Então, tem ferramentas do Lean que consegue auxiliar muito nessa redução de custo invisível, aumentar a produtividade e eficiência, sem você ter que investir mais, né? Ou colocar mais dinheiro. O resultado e o valor, muitas vezes, o lucro real, ele está ali dentro da confecção perdido. Numa falta de organização, num processo e um fluxo produtivo claro e objetivo, né? Depois daquela palestra, graças ao bom Deus, também se abriu várias outras portas. Alguns confeccionistas me chamaram também para entender mais sobre o processo deles e prestar consultoria. E eu pude ir percebendo mais ainda que... as confecções, elas têm as ferramentas que podem ser utilizadas sem precisar investir mais e já consegue gerar resultado. Então, é possível e é um trabalho também bem gratificante para mim.
Muito bem. Nossa, nós temos que terminar, né? Mas uma pena, né?
Tudo certo.
O tempo não adianta, né? A gente está escravo dele, né? 9h57, muito obrigado, né, Cláudia. E a gente... volta a conversar, porque tu tem outras áreas que a gente pode também conversar contigo, né? Em forma de entrevistas e tal, certo?
Eu que agradeço, José, agradeço mais uma vez a oportunidade que a Rádio Miriam me deu, né? Estar aqui presente nessa manhã, né? Falando um pouquinho mais sobre a história e também contribuir de alguma forma. Agradeço muito a oportunidade.
Bom final de semana para ti. Tá?
Muito obrigada para vocês também.
O Gente que Faz volta no próximo sábado, na sequência Cursilho em Movimento. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the
the moon, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.